No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil, eu sou Ana Paula Costa.
E eu, André Acarini. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2016. Destaques de hoje.
Empresa Brasil de Comunicação fará audiência pública em São Paulo na próxima semana. O tema é a participação da sociedade civil no conselho da empresa.
TIM e Vivo, autuadas, vão ter 30 dias para pagar multa por irregularidades em promoções.
Protestos contra o aumento das tarifas de transporte público em São Paulo continuam.
O Lobo Mau cuidando da Chapeuzinho Vermelho. Na luta antimanicomial, entidades querem saída de coordenador de pasta do Ministério da Saúde. Saiba por quê em instantes.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
As áreas de instabilidade aumentam em todo o Nordeste do Brasil e tem previsão de chuva em grande parte da região a qualquer momento. A chuva é mais isolada entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. As temperaturas chegam aos 29 graus em Salvador e faz 28 em Fortaleza. Já no sul do Brasil, a nebulosidade aumenta entre o litoral do Paraná e de Santa Catarina. No entanto, a chuva é fraca e acontece a qualquer momento. As temperaturas chegam aos 32 graus em Porto Alegre e faz 28 em Florianópolis e 25 em Curitiba. No sudeste do Brasil, a chuva se concentra principalmente entre o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo. No interior do estado de São Paulo, não há expectativa de chuva. Na capital paulista, mínima de 18, na capital fluminense, 20 e em Belo Horizonte, 19 graus. Já no centro-oeste do Brasil, as pancadas de chuva acompanhadas por descargas elétricas atingem o Mato Grosso e também Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, não chove hoje. Máxima de 26 graus em Brasília. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse tempoagora.com.br.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Conselho Curador da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, vai realizar no próximo dia 27 uma audiência pública na cidade de São Paulo para a discussão do tema Modelo de Escolha dos Novos e Novas Integrantes do Conselho. O intuito é debater com a sociedade parâmetros para a nova consulta pública, que vai escolher novos membros para substituir 5 conselheiros que têm mandatos que se encerram no mês de fevereiro. A audiência vai acontecer às 14h no auditório principal do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo, que fica na Rua Genebra, número 25, próximo à Câmara Municipal de São Paulo. A Ana Paula agora explica o que são e para que servem essas audiências, né, Ana Paula?
Muito bem, André. Funciona da seguinte forma. A EBC, que é uma empresa pública de comunicação, controla a Agência Brasil de Notícias, tem canal de televisão, a Rádio Nacional. Por seu estatuto, tem que manter em seu conselho representantes da sociedade civil, de entidades, e busca garantir a participação de jovens, indígenas, pessoas com deficiência, assim como o equilíbrio de mulheres e homens nesse conselho, além de vagas reservadas para negros. O conselho é um instrumento de participação da sociedade na gestão das empresas públicas de comunicação, se diferenciando dos canais meramente estatais, controlados exclusivamente por governos ou poderes públicos.
Os interessados, quem quiser se inscrever, pode se inscrever pelo e-mail conselho.curador@ebc.com.br. Vou repetir, conselho.curador@ebc.com.br. A audiência poderá ser acompanhada também pela internet, pelo endereço conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo ou então pelas redes sociais da EBC.
Notícias.
A TIM e a Vivo, operadoras de telefonia, vão ter que pagar nos próximos 30 dias as multas aplicadas pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça por causa de irregularidades em promoções. As multas são de 2013, mas as operadoras recorreram. Após análise, o governo manteve as multas. A decisão foi publicada nesta terça no Diário Oficial da União. A TIM foi multada em R$1.600.000 por suposta enganosidade na promoção Namoro a Mil. A empresa não demonstrou de forma adequada as condições para o consumidor obter os minutos e torpedos promocionais, segundo o Ministério da Justiça. A multa da Vivo foi maior, R$2.200.000, por irregularidades nas promoções Vivo de Natal e Final de Semana Grátis. Segundo o despacho, as duas empresas violaram os princípios da boa-fé e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Em nota, a TIM disse que aguarda ser intimada para tomar as medidas cabíveis e esclareceu que a multa aplicada pela Secretaria Nacional do Consumidor se refere a uma promoção realizada pela operadora em 2004. A Vivo não se manifestou. As informações são da Agência Brasil.
Mobilização.
Em São Paulo, nesta quarta-feira, novamente foram feitas manifestações contra o aumento das tarifas do transporte público. Segundo os movimentos que organizaram os atos, o MPL e o MTST, cerca de 30 mil pessoas participaram das manifestações em 4 pontos diferentes da capital paulista. Não houve incidentes, apesar da ostensiva presença da Polícia Militar. Na quinta-feira, novos atos devem acontecer. No centro, as portas das estações do metrô, na quarta-feira, elas foram fechadas, o que provocou um pequeno tumulto, principalmente na Estação República, onde pessoas eram impedidas de entrar e quem desembarcava dos trens era proibido de sair. Em frente às catracas, seguranças do metrô chegaram a fazer um cordão de isolamento. A manifestação terminou com 5 pessoas detidas. 2 rapazes estariam com martelo, máscaras, luvas e um estilingue na mochila. Eles foram ouvidos na delegacia e liberados logo em seguida. Outros 3 suspeitos foram liberados ainda no local.
Repórter CUT.
Entidades que fazem parte da luta antimanicomial e usuários de serviços sociais e de saúde realizaram mais uma manifestação nesta semana contra o novo coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Valêncios Wurst Duarte Filho. O motivo é simples: ele foi diretor de um dos maiores manicômios da América Latina e alvo de denúncias de violações de direitos humanos.
Atualmente ainda existem muitos leitos no Brasil, nos manicômios. Há outros tipos de tratamento que promovem resultados mais efetivos aos pacientes, sejam eles por problemas mentais ou ocasionados pelo consumo de drogas ou álcool. O Jornal da CUT conversou com Rogério Giannini, que é presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e engajado na luta antimanicomial. Ele é psicólogo e afirma que o tratamento, se realizado em manicômios, na verdade, acaba excluindo o indivíduo da sociedade. Na verdade, é mais uma penalidade do que um tratamento propriamente dito, e isso fere os direitos humanos do cidadão.
A saúde mental no Brasil, ela é regida pela lei Paulo Delgado, que é de 2001, que organizou a rede substitutiva, né, organizou os serviços de saúde mental em direção ao processo de deshospitalização, né? Então, é uma lei, digamos, antimanicomial. Não é só uma, digamos, não é só uma ideia, né, sobre fins manicômios, mas concretamente organiza uma rede de serviços que tem mais conhecidos são os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Mas tem consultório de rua, residência terapêutica, tem uma série de dispositivos que vai no sentido de promover a desinternação dos que já estavam internados e não mais promover o tratamento através de hospital psiquiátrico, o chamado manicômio.
A chamada luta antimanicomial já vem de longa data. As entidades engajadas consideram a nomeação de Valêncios um verdadeiro retrocesso, algo como colocar o lobo para cuidar da Chapeuzinho Vermelho ou uma raposa para cuidar do galinheiro.
Esse debate foi feito durante muitos anos, se consolidou com a lei em 2001, mas se consolidou demais, de verdade, nos governos do Lula e da Dilma, em que assumiram no Ministério ministros e, no caso do cargo do Valêncio, o coordenador de saúde mental, afinados com a luta antimanicomial, afinado com essa proposta de atendimento humanizado e não manicomial. O que acontece? O Valêncio, ele foi um psiquiatra, mas não precisa ser psiquiatra, precisamos ser psiquiatras antimanicomiais, né? Mas o Valêncio foi um psiquiatra que até 2012 dirigia o hospital psiquiátrico. Ele foi um dos baluartes, né? Foi um dos articuladores contrários à reforma psiquiátrica e hoje ele é, junto com outros, os que promovem a crítica ao processo de desinternação e a apologia do retorno ao modelo manicomial. Uhum. E, estranhamente, é ele que vem dirigir a saúde mental. O hospital que ele dirigia, no Rio de Janeiro, era o maior hospital privado de psiquiátrico do Brasil, ele foi fechado por ordem judicial, não foi fechado espontaneamente. Uhum. Para as pessoas terem uma ideia da gravidade, o hospital não sabia quem, em quantos estavam internados. houve a necessidade de fazer um censo no hospital para se identificar realmente quem estava internado e quantos estavam internados.
Rogério Giannini avalia os riscos de se manter alguém como Valêncios na coordenação da pasta dentro do Ministério. As iniciativas de tratamento humanizado estão em jogo.
Realmente é uma afronta e é um risco muito grande, porque o que se teme é um movimento de enfraquecimento da rede substitutiva e de fortalecimento novamente dos manicômios. E ainda é uma realidade no Brasil, ainda nós temos uma quantidade de leitos, foram fechados muitos leitos nesse período, né? Mas ainda há muitos leitos, cerca de 30 mil leitos psiquiátricos no Brasil, cuja quase a metade está no estado de São Paulo, para variar, né?
Mas, então, por que nomear e manter Valêncios Duarte Filho na coordenação de saúde mental do Ministério? Rogério Giannini avalia os motivos.
Então, eu acho, é um movimento orquestrado, porque, por exemplo, outras áreas também estão em risco, por exemplo, saúde bucal, que tem uma política brasileira de saúde bucal. Uhum. Quem está coordenando hoje a saúde bucal é um cara ligado a empresas de convênio bucal. Então tem um processo que é de ir comendo por dentro os avanços sociais que foram colocados. Na questão manicomial, há um grande mercado de possibilidades de privatizações, principalmente na área essa que é mais dura, né, que são as internações. Então tem a questão das comunidades terapêuticas, da reestruturação de alguns serviços psiquiátricos que já tinham fechado. Então tem um viés que é econômico através de privatizações e através da reconstituição de leitos psiquiátricos, quando a gente preconiza o fim dos leitos psiquiátricos.
Os protestos contra a nomeação continuam. Nesta semana foi realizado um ato no MASP, em São Paulo. Manifestantes também estão acampados em frente ao Ministério da Saúde em Brasília e a luta vai continuar. Segundo Rogério Giannini, não basta exonerar Valêncios do cargo. Há uma preocupação também que o titular da pasta seja um nome que tenha um mínimo de afinidade, de compatibilidade com a luta antimanicomial e não alguém como Valêncios, que representa um verdadeiro retrocesso nos avanços sociais na área de saúde mental.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias sobre o mundo do trabalho? Acesse www.cut.org.br, redebrasilatual.com.br e tvt.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOra Comunicação, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.